jovempan.com.br.
Final da manhã da Jovem Pan, o mundo acompanha a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, mas temos que discutir também os problemas brasileiros. Direto para Brasília, conversar com o nosso companheiro jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago Berraes. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, quais mudanças o Ministério da Educação está preparando para o Enem a partir de 2017?
Olha, a principal mudança que está na cabeça do ministro da Educação, Mendonça Filho, é de, no ano que vem, 2017, o Exame Nacional do Ensino Médio não durar mais o fim de semana inteiro, como acontece já há muito tempo, sábado e domingo. A partir do ano que vem, a intenção de Mendonça Filho é fazer um exame condensado e que seja concentrado em apenas um dia, no domingo. Por que que isso é importante? Porque as despesas são menores, certamente, mas também porque o estresse produzido aí para milhões de estudantes que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio é menor. Fazer um exame que dura dois dias é um esforço grande, sobretudo porque não apenas... claro que ninguém morre por fazer um exame em dois dias, não é isso que está se dizendo, mas porque toda a carga emocional que se concentra em apenas uma data no ano e ao longo do fim de semana inteiro produz realmente um impacto muito grande em jovens que estão jogando ali naquele exame todo o seu futuro nos anos seguintes, que se não passarem, vão ter que ficar esperando um ano para fazer novamente o Enem e tentar se qualificar para receber uma bolsa numa universidade privada, para receber o direito de entrar, obter uma vaga numa universidade pública. O Enem deveria, desde da sua origem, como foi dito, ter várias edições por ano. Ocorre que é uma fortuna fazer um exame desses. Como a gente sabe, foram inscritos aí no último fim de semana 8.350.000 pessoas para fazer o exame. No final, sempre tem uma abstenção enorme, apenas quase 6 milhões apareceram ali para realmente prestar o Enem no sábado e domingo passados, e isso acaba dificultando um pouco aí pelo custo, pela logística toda, fazer mais exames por ano. Conversando com o ministro Mendonça Filho aqui em Brasília, dá para perceber que ele está muito propenso a fazer o exame em apenas um dia, a partir de 2017, mas também pelo menos lançar uma outra ideia a respeito do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, qual seja, questionar a necessidade de incluir o teste de redação. Essa é uma discussão muito polêmica. Haverá argumentos a favor da manutenção do teste de redação, aqueles que acham que apenas quando o estudante, o candidato, faz um texto corrido, um texto dissertativo a respeito de um determinado tema, é possível aferir a capacidade de raciocínio, de domínio do idioma daquele candidato. E há os que acham também que o custo-benefício de ter mais de 8 milhões de candidatos se inscrevendo, fazendo redações, corrigindo tudo isso e depois aferindo quais são realmente os que foram tiveram o melhor desempenho na prova, é muito ruim. O custo-benefício deve ser calculado da seguinte forma: quanto é que custa e qual é a eficácia que tem o teste de redação. Como a gente sabe, esses 8 milhões de estudantes escrevem a redação, aí uma pessoa lê, um corretor vai ler, vai dar uma nota, um segundo corretor dá outra nota. Se houver muitas discrepâncias entre os dois contratados aí para fazer essa correção, aí um terceiro tem que ler a mesma redação para ver se chega a algum consenso. Enfim, é um processo muito demorado e custoso. O debate que existe em Brasília no Ministério da Educação será que vale a pena manter o Enem como longo como com o teste de redação, ou valeria a pena usar todo o orçamento do Enem, retirando o teste de redação, mantendo as questões de múltipla escolha e assim promovendo dois ou até três testes do Enem por ano. Essa é a grande questão que a área da educação tem à sua frente neste momento, e contando com o seguinte aspecto também. Quando você tem três vezes a oportunidade de prestar um exame como o Enem durante um ano, o estresse diminui, os estudantes, os candidatos todos que vão ali ser submetidos a essa prova ficam mais confiantes de que, se não passarem na primeira, terão uma outra oportunidade apenas alguns meses depois. Como é, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há várias edições por ano do exame que se faz lá, equivalente ao Enem, inclusive com muitos deles sem a opção de redação também. É uma discussão importante, é claro que haverá argumentos dos dois lados. Agora, o que parece que se chegou à conclusão já em Brasília é que, do jeito que está, o Enem não pode continuar. Apenas uma vez por ano, uma prova muito extensa que dura sábado e domingo. No mínimo, no ano que vem, o Enem será realizado pelo menos em um dia, no máximo, e seria num domingo. Tiago Uberrasch.
Ô Fernando, como prometido, o presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou o projeto de lei que reabre o prazo da repatriação. Qual é a expectativa do governo sobre a arrecadação com essa nova lei, hein, Fernando?
É muito difícil saber, porque, como a gente sabe, a capacidade de um Congresso produzir leis ruins é infinita, não é? O Congresso aprovou a lei da repatriação já há mais de um ano, essa que foi usada recentemente para que brasileiros pudessem legalizar os seus recursos no exterior. O prazo terminou no dia 31 de outubro. Houve uma arrecadação realmente alta, embora ficou claro para todos os que estavam envolvidos na operação no governo que, se a lei fosse um pouco mais aperfeiçoada, tivesse um pouco mais de clareza nos seus termos, o valor que se arrecadou, que chegou perto de 50 bilhões, poderia ser até o dobro disso. Aí, enfim, muitos se arrependeram, mas era tarde e a lei da repatriação terminou a sua janela em 31 de outubro. O presidente do Senado, Renan Calheiros, prometeu na semana passada, cumpriu ontem a promessa de apresentar um projeto de lei que reabre o prazo de repatriação, portanto, aí o prazo para brasileiros interessados em legalizar seus ativos que são mantidos de maneira clandestina no exterior. Esse prazo será reaberto a partir do ano que vem e vai ficar aberto até o mês de junho. Se encerraria no dia 30 de junho de 2017 o prazo para que brasileiros possam fazer aí a legalização dos seus recursos. 1º de fevereiro de 2017 até 30 de junho. A lei tem três parágrafos, é muito simples, o projeto de lei aí apresentado apenas reabre o prazo e aumenta a alíquota de imposto e de multa que serão cobrados aí sobre o valor a ser legalizado, repatriado. Antes a multa e o imposto somavam 30%, agora vão somar 35%. Não há nenhuma modificação a respeito do valor da arrecadação que vai para estados e municípios. Como a gente sabe, os estados e os municípios reclamam, querem uma parcela maior. Isso não é mencionado aí no projeto de lei, muito menos também há uma tentativa de aperfeiçoar a garantia jurídica que terão os que repatriarem o dinheiro, pagando multa e imposto, de que não serão mais perseguidos criminalmente pelo crime de sonegação, entre outros, que serão aí, que estão envolvidos aí nesse pagamento de imposto ou multa. Portanto, há uma dúvida a respeito se esse projeto for aprovado apenas de maneira simples como está, se terá sucesso suficiente no ano que vem. É claro que sempre haverá alguém que vai fazer aí a repatriação, vai usar essa nova lei. Ocorre que é necessário ainda aperfeiçoar um pouco para que se consiga o máximo possível de legalização, porque é isso que está se pretendendo, que os brasileiros que por algum motivo, não vamos entrar em juízo de valor aqui, cometeram crimes, levaram, praticando sonegação e outros, vai se saber qual, dinheiro, patrimônio para o exterior, que possam regularizar e fazer com que esse dinheiro entre na economia brasileira de alguma forma e, ao mesmo tempo, produzir recursos para o governo federal, governos estaduais e cidades. É isso que se está tentando. Se é esse o objetivo, é necessário fazer a lei o mais perfeita possível para se tirar o máximo proveito desse processo aí que vai ser feito, vai ser aberto agora. Não é o que parece que está acontecendo, a julgar pelo texto quase que simplório aí do projeto de lei apresentado ontem. Mas ainda há tempo, é claro, os senadores vão analisar, poderão apresentar emendas e depois ainda na Câmara é necessário aprovar. Qual é o obstáculo que se tem? Falta pouco tempo para acabar o ano legislativo. É necessário aprovar tudo isso até o início de dezembro para que possa valer no ano que vem. Vamos aguardar, por enquanto, metade da promessa cumprida e a reabertura do programa de repatriação, mas ainda há muitas dúvidas jurídicas sobre como vai ser, de fato, essa regra quando estiver em definitivo aprovada, se é que vai ser, pelo Senado e pela Câmara, Thiago Berraich.
Fernando Rodrigues, direto de Brasília. Bom dia, Fernando.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.